Passar a outra audição, à audição da petição número 206. Está feita a despedida e pretendia, desde já, saudar, chamando os representantes dos peticionários da petição 206, Inês Lemos e Rita Filipe, perguntando se estão em linha, em termos digitais, com a nossa audição.
Estamos presentes.
Muito bem. Estão, então, em posição de podermos dar início à audição da petição número 206, que tem como tema pela defesa do ensino presencial para as crianças. O regulamento é o mesmo que funcionou para a última audição. A entidade visitante ou os representantes da petição têm um período de 10 minutos para intervir, a intervenção inicial, depois seguem-se todos os grupos parlamentares com 3 minutos e o deputado único, e para concluir a intervenção final nós devolvemos a palavra aos representantes dos peticionários. Estamos então, por mais 10 minutos, estamos então em condições de iniciar esta audição da petição número 206. Chamava então a peticionária Inês Lemos, seja bem-vinda.
Muito obrigada.
Estamos a vê-la, estamos a ouvi-la, a partir do momento que entender, pode usar da palavra, se entender também depois repartir a intervenção com a colega peticionária, a Rita Filipe, pode fazê-lo, nós procederemos à vossa escuta com toda a atenção. Tenha a bondade.
Muito boa tarde, portanto eu farei esta intervenção inicial e a Rita Filipe Silva fará a intervenção final. Muito boa tarde aos senhores deputados, o meu nome é Inês Lemos Ferreira e venho juntamente com a Rita Filipe Silva representar a primeira peticionante, a Sofia Martins, e a Associação de Pais da Escola Básica do Primeiro Ciclo do Jardim de Infância, com o Jardim de Infância de São José, uma escola em Lisboa, que foi na verdade a autora desta petição. Vou passar a ler o texto que preparámos para esta audição. Em primeiro lugar, os peticionários acreditam que a petição pela defesa do ensino presencial para as crianças mantém toda a sua relevância inicial pelo facto de o plano de desconfinamento apresentado pelo Primeiro-Ministro a 11 de março deixarem aberta a possibilidade de se voltar a fechar as escolas caso a situação epidemiológica do país se agrave. Esta petição nasceu da necessidade de proteção das crianças, porque apesar de serem a nível mundial o grupo menos vulnerável ao desenvolvimento e transmissão da doença Covid-19, representam o grupo mais vulnerável e mais afetado pelas medidas de combate à pandemia. Embora a principal pretensão formulada na petição tenha já sido observada e de ao dia de hoje termos finalmente todos os níveis novamente em ensino presencial, abriu-se um precedente e nada garante que as escolas não voltem a fechar. A nossa sociedade reconhece que as crianças têm direitos universais que têm que ser entendidos e respeitados, dos quais citamos apenas alguns exemplos. O artigo 29 da Convenção dos Direitos da Criança esclarece que a educação deve estar orientada no sentido de desenvolver a personalidade, as aptidões e a capacidade mental e física da criança em todo o seu potencial. A socialização entre pares é fundamental para este desenvolvimento. Importa aqui entender que o regime de ensino não presencial não o permite, até porque a escola não é um veículo de débito de informação que possa ser atualmente substituída pelo ensino à distância. O artigo 31 desta Convenção reconhece também o direito das crianças ao descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias da idade, bem como à livre participação na vida cultural e artística. É por todos sabido que a escola é, e bem, um promotor importantíssimo de atividades culturais e artísticas nas crianças, algo extremamente relevante para o seu desenvolvimento intelectual, criativo, mental, entre outros, que o ensino não presencial não consegue plenamente abarcar. É também de referir que o direito ao ensino universal não é garantido com o ensino não presencial, considerando que põe em evidência as diferenças socioeconómicas do contexto familiar de cada criança. Em relação aos factos sobre o papel das escolas na evolução da pandemia, desde dia 20 de janeiro de 2021 e durante o período de ensino não presencial, realizaram-se nas escolas de acolhimento mais de 65 mil testes com uma taxa de positividade de 0,15%. Em março, na primeira semana de testagem após o regresso ao ensino presencial, em 82 mil testes realizados, 80 resultados positivos, uma taxa de positividade inferior a 0,1%. Já em abril, 110 mil testes realizados, 125 casos positivos. Taxa de positividade continua 0,1 em cada 1.000 testes. Estes dados de âmbito nacional corroboram o estudo da Unicef mencionado na nossa petição, que revela a consensual falta de evidência de que as escolas contribuem para o aumento das taxas de transmissão da Covid-19. Em Portugal, parece também reconhecido pela comunidade científica e política que as escolas não foram e não são responsáveis pela evolução da pandemia, ao contrário do que muitas vezes foi veiculado pela comunicação social. Se, por um lado, não existe uma base factual sobre a responsabilidade das escolas na evolução da pandemia, por outro lado, são cada vez mais claros os efeitos nefastos do seu fecho. Vivemos hoje as consequências de dois confinamentos que, no espaço de menos de um ano, causaram muitos danos, alguns severos, na saúde física e mental das nossas crianças. E é importante referir que estamos perante dois tipos de consequências: as consequências que conseguimos ver presentemente e as consequências que só conseguiremos ver no futuro. A título de exemplo, sobre as consequências que são desde já visíveis, as crianças estão mais dependentes de ecrãs do que alguma vez tiveram. As crianças que já demonstravam sinais de dependência agravaram-na, e muitas das crianças que antes dos confinamentos não eram consumidoras de ecrãs estão agora dependentes. E isto é gravíssimo e não se consegue prever as consequências a médio e longo prazo. As batalhas dos pais para afastarem os filhos dos ecrãs são perdidas quando a própria escola o incentiva. Ouvimos os pais dizerem que os filhos já não desenham, que os filhos já não pintam. As artes tão fundamentais para as crianças estão a ser substituídas pela interação com ecrãs, não só com o consentimento, mas com o incentivo das escolas. Observamos assim que as nossas crianças não estão a desenvolver devidamente a sua expressão artística e criativa, o que poderá trazer para o seu futuro e da sociedade consequências graves. Outro exemplo é o facto de as crianças estarem menos sociáveis. A este propósito, reforçamos que a escola não é apenas um espaço de transmissão de conhecimento. A escola, em particular em idade pré-escolar e ensino básico, é muito importante para o desenvolvimento da personalidade e da sociabilidade das crianças. O eu descobre-se perante o outro. No ecrã não há o outro, há meramente um ecrã. É preciso que as crianças cresçam, desenvolvam e evoluam em grupo, e isso só é possível nos espaços escolares. Os meninos que mostram mais dificuldade em socializar recuaram imenso neste campo no último ano. Concluímos assim que no domínio do desenvolvimento social as nossas crianças não estão a ter um desenvolvimento pleno. Observamos ainda que as crianças estão menos ativas fisicamente. A evolução e desenvolvimento da criança também passa, obviamente, pelo plano físico. É preciso correr, escalar, subir, descer, saltar, escorregar, tudo o que o corpo precisa para saber o que consegue fazer. As crianças precisam de desafios físicos, da competitividade com os colegas, do incentivo dos professores. Uma aula de ginástica não se pode resumir à atividade de uma criança em 3 metros quadrados de espaço ou olhar para um ecrã de um computador. Também neste domínio, concluímos que as nossas crianças não se estão a desenvolver fisicamente como os seus direitos o salvaguardam. A Unicef publicou recentemente um estudo, que podem consultar no seu sítio de internet, realizado sobre as crianças e jovens durante a pandemia, salientando que metade das doenças mentais se desenvolvem antes dos 15 anos e que a maioria das 800 mil pessoas que morrem por suicídio todos os anos têm menos de 18. Durante os confinamentos, muitas crianças ficaram entregues ao medo, à solidão, à ansiedade e à preocupação com o seu futuro. Por outro lado, aumentou significativamente o risco de desenvolvimento, o risco de violência doméstica, abuso sexual e condições de vida degradadas. Por todas estas razões, mais do que preocupados com a qualidade do ensino não presencial e com a limitada aquisição dos conteúdos curriculares, estamos preocupados com o desenvolvimento pleno e saudável das nossas crianças e jovens. Parece claro que os benefícios de manter as escolas abertas superam em muito os custos de fechá-las. Estão em causa o direito à educação, ao bem-estar, à segurança e à igualdade de oportunidades das crianças, salvaguardados na Constituição da República Portuguesa. Entendemos por tudo isto que é necessário avaliar claramente as consequências do fecho das escolas ao regime presencial, para então avaliar o custo-benefício da estratégia de combate à pandemia. Pedimos assim que esta comissão solicite um estudo independente sobre o impacto nas crianças dos 2 longos períodos de ensino não presencial, em que não só sejam ouvidos os professores, como também os encarregados de educação e, sobretudo, as crianças. Um novo fecho das escolas, a curto, médio ou longo prazo, sem que seja feita esta avaliação de forma rigorosa e independente, no nosso entender, representaria mais um abandono das crianças e uma demonstração da nossa incapacidade enquanto sociedade de gerir no imediato uma crise que é sanitária, criando outras crises com consequências imprevisíveis e potencialmente desastrosas. Muito obrigada.
Obrigado, nós, ouvimos-lhe com toda a atenção. Eu dava então como concluída a primeira parte da intervenção inicial dos seus peticionários desta petição. E então, colocando o cronómetro em condições, vou pedir para usar a palavra a representante do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que sou duplamente, porque também é a relatora desta petição. A senhora deputada Maria Joaquina Matos. Tenha a bondade, senhora deputada, a partir do momento que entender, pode usar a palavra.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e também um cumprimento especial à Sra. Inês Ferreira e a todos os peticionários 1166 que aqui hoje nos trazem, portanto, para a apreciação desta petição. E a petição aqui em apreciação é datada de fevereiro e, cito, exorta o Governo que viabilize a retoma urgente das atividades educativas presencialmente em condições de segurança, sugerindo que, primeiro, dê prioridade à vacinação de educadores de infância, professores e auxiliares de ação educativa dos primeiros níveis de ensino. Segundo, planifique a reabertura do ensino presencial de forma faseada e começando pelos primeiros níveis de ensino. E, terceiro, que realize campanhas de monitorização da situação epidemiológica das escolas para identificação e acompanhamento de quaisquer focos de infecção. E sobre estes objetivos, cumpre-me aqui referir o seguinte. Portanto, o contexto excepcional da atual situação da epidemia provocada pela doença Covid-19 tem o Governo adotado para este contexto um vasto conjunto de medidas com vista à prevenção, à mitigação de transmissão da doença, para controlar e vencer a crise sanitária. E, ao mesmo tempo, tem tomado medidas para garantir condições para a recuperação da atividade económica e social, nomeadamente a atividade escolar presencial, que, bem sabemos, é a maior garantia para a qualidade de vida e para o bem-estar das crianças e dos jovens, dos seus equilíbrios nas escolas e para o sucesso das suas aprendizagens. A resolução do Conselho de Ministros de 13 de março definiu a retoma das atividades educativas eletivas em regime presencial, nos estabelecimentos do ensino público e particular, cooperativo e do setor social e solidário, para a educação pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico, bem como das creches, e também das atividades de apoio à família e das atividades de enriquecimento curricular. Foi o primeiro passo da reabertura, da retoma das atividades presenciais, e programou-se que em 5 de abril seriam reabertos os estabelecimentos do segundo e terceiro ciclo e, por fim, a 19 de abril, ontem, a abertura das escolas do ensino secundário. Esta retoma faseada, programada da atividade letiva, foi e está a ser apoiada por medidas de prevenção e de combate à Covid, desde o processo de testagem em todos os estabelecimentos de ensino do país, até ao apoio especial nos municípios que registram níveis de incidência superiores aos 120 casos por 100 mil habitantes, conforme as indicações do Ministério da Saúde. Relativamente à vacina, o Governo iniciou o processo de vacinação em massa dos profissionais de educação durante o mês de março e, ainda no passado fim de semana, por todo o país, foram vacinados milhares de educadores de infância, de professores, de auxiliares de ação educativa. As escolas, de forma faseada, gradual, foram reabrindo as suas portas para acolhimento dos alunos, para lhes proporcionar o ensino presencial, mas com todas as garantias de segurança sanitária, na limpeza, na higienização, na desinfecção de espaços e de equipamentos, e também nas testagens e no processo de vacinação, portanto, já atrás referidos. Tem sido, de facto, grande o esforço do Ministério da Educação em garantir aos alunos o seu direito ao ensino presencial, mas com todas as garantias de segurança e defesa na saúde, a que também todos têm direito, nomeadamente as nossas crianças. As retomas da atividade, em resumo, têm sido fruto da colaboração, portanto, de todos os profissionais da área de educação, da direção e dos funcionários das escolas, e também em colaboração com as autarquias, juntas e câmaras, e das associações de
Concluído.
pais. Tenho dito.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada Maria Joaquina Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Segue-se O grupo parlamentar do PSD e a senhora deputada Cláudia André, quem desde já dou a palavra, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a peticionária Inês Ferreira e todos os restantes peticionários, assim como o Sr. Presidente e todos os colegas deputados. O PSD preocupa-se e tem-se preocupado efetivamente com os efeitos negativos dos alunos portugueses, que hoje o confinamento se reflete nos alunos portugueses. Consideramos como é evidente, aliás, nesse aspecto estamos unanimamente de acordo, todos os grupos parlamentares consideram que o ensino presencial é fundamental, o PSD não é exceção, e julga fundamental e crucial para o desenvolvimento dos alunos, em especial dos mais tenra idade, que é fundamental para o processo de ensino-aprendizagem, o ensino presencial. Os efeitos da pandemia são efetivamente muito preocupantes, ainda não temos noção da dimensão dos mesmos, no entanto, a nossa preocupação é uma preocupação profunda e que já foi expressa por diversas vezes ao Sr. Ministro da Educação. Sublinhámos ainda há pouco tempo com o Sr. Ministro da Educação na nossa preocupação na falta de diagnóstico das aprendizagens perdidas, das competências não adquiridas e, enfim, como citaram há pouco, de outros vícios, permitam uma expressão, indesejáveis às crianças. E por isso consideramos urgente, e mesmo que chegasse hoje, chegaria muito atrasado, por parte do Ministério, um estudo urgente sobre o diagnóstico das aprendizagens, das competências não adquiridas. No entanto, sabemos que o Ministério da Educação não tem respondido e não tem estado à altura nem no diagnóstico, nem nas respostas durante o confinamento, e durante o desconfinamento também não tem tido planos que sirvam, ou pelo menos que consideremos que são planos completos, que respondam às necessidades das crianças quando estas chegam às escolas, retomam às escolas. No entanto, o PSD também entende que as questões sanitárias são prioritárias e que os pareceres técnicos, dos técnicos especialistas considerados pelas entidades governamentais, devem prevalecer apesar destas preocupações que todos temos, desde as famílias à classe política. Concordamos, no entanto, também que o Governo deve intensificar a testagem massiva de toda a população, assim como a sua vacinação, e também consideramos que devemos contribuir e colaborar para que esta vacinação e testagem massiva aconteça o mais rapidamente possível e da forma mais eficaz possível. A pergunta que trago para os peticionários é simples, pergunto como classificam então este processo de testagem massiva, não só nas escolas, que no que diz respeito aos alunos mais jovens já estão praticamente todas testadas no que diz respeito aos seus docentes e não docentes, mas a toda a comunidade, o que consideram, se consideram importante e se está a ser realizada, bem ou mal realizada, assim como a vacinação. Consideram que o processo da vacinação está a ser bem conduzido e se... sabendo nós que é um dos pontos principais para prevenir o novo encerramento de escolas, se consideram que, ou estão confiantes, que não será necessário novamente confinar, considerando esta eficácia da testagem, assim como da vacinação. Conclui. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Terminou a sua intervenção e agradeço a questão da gestão do tempo para passar a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e à Sra. Deputada e Vice-Presidente Joana Mortágua. A partir do momento que atender, tenha a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria saudar a intervenção da peticionária Inês Ferreira, que o Bloco de Esquerda poderia subscrever. Acho que daquilo que eu ouvi não há nada com a qual nós estejamos em desacordo. Há uma preocupação muito grande sobre o impacto do encerramento das escolas e do afastamento das crianças em relação à escola. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, esse impacto não é um impacto nas aprendizagens. Aliás, se formos ver o conteúdo programático em si, é parte dessa perda que mais facilmente é compensada no futuro. Aquilo que causa danos definitivos ou mais profundos é outra coisa. São os atrasos e as dificuldades e as perdas de competências emocionais, de competências físicas, de competências intelectuais e de aprendizagens no sentido de competências e não de matéria. E, portanto, preocupa-nos menos, claro que é uma fonte de preocupação que os alunos façam parte do seu percurso escolar sem aceder à matéria que supostamente deveriam, mas preocupa-nos mais estes danos profundos nos comportamentos e no desenvolvimento psicológico, emocional e intelectual das crianças. Foi aqui dito que as crianças já não desenham, já não pintam, e a dependência dos computadores para tudo, isso está identificado. E eu, por causa disso, lembrei-me de uma amiga minha que me contou que, ainda durante o primeiro confinamento, a filha dela, que adora cantar, deixou de cantar. E deixou de cantar porque não conseguia, não foi porque não tentava, mas não conseguia. E quando a filha deixou de cantar, a minha amiga levou ao médico, e o médico disse que a miúda estava com uma atrofia generalizada dos músculos. Aquilo era um problema de falta de atividade física, que estava a ter consequências nas cordas vocais, precisamente por uma diferença, uma alteração abrupta do estilo de vida e da atividade física e do contacto com outras pessoas. Agora, é precisamente este tipo de diagnóstico que tem que ser feito. Nós achamos que aprofundar os estudos é importante. Vamos pensar sobre esta proposta que foi aqui feita. Todas as propostas que o Bloco de Esquerda tem feito ao longo do tempo, desde a vacinação dos professores até à testagem, até à diminuição do número de alunos por turma, até ao reforço dos funcionários, vão todos num sentido, que é evitar ao máximo encerrar as escolas. E se e quando chegamos a esse ponto, do ponto de vista da pandemia, as escolas encerram não porque sejam perigosas em si, mas porque é preciso dar um sinal de confinamento à sociedade, acho que já chegámos a essa conclusão. As escolas encerram não é por causa das crianças, é por causa dos adultos e do comportamento, sobretudo, dos adultos, mas ainda assim, quando elas encerram, é preciso proteger as crianças mais novas, as mais jovens e aquelas mais frágeis, e essa tem sido a nossa preocupação. Esperamos que não volte a ser necessário encerrar as escolas, mas esperamos, sobretudo, que não volte a ser necessário encerrar as escolas porque não se fez tudo o que se podia para que elas ficassem abertas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluiu a sua intervenção e agradeço-lhe o uso do tempo criterioso. E para passar agora a palavra ao parlamentar do Partido Comunista Português, e à Sra. Deputada Ana Mesquita, a quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar as suas peticionárias e a exposição que foi feita e dizer que o PCP partilha absolutamente, como desde sempre, neste contexto do surto da Covid-19, o manifestou, que efetivamente é fundamental garantir o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, concretizando-o num modelo de ensino presencial, porque o ensino presencial tem uma centralidade e uma importância neste processo de ensino-aprendizagem que não é, quanto a nós, substituível por experiências à distância, que não correspondem elas mesmas, em muitos casos, a um efetivo desenvolvimento pedagógico naquilo que é uma experiência de ensino regular, pois o papel dos professores na sala de aula é, quanto a nós, imprescindível no acompanhamento dos alunos, e a permanência na escola traz, como foi aqui muito bem evidenciado pela intervenção dos peticionários, que de facto não é repetível em casa, até tendo em conta as imensas disparidades que cada encarregado de educação e cada pai tem no seu domicílio, quer ao nível de meios tecnológicos, quer ao nível de coisas tão básicas como espaço. E efetivamente, uma das questões que se tem colocado é o tempo que se retirou também ao desenvolvimento articular, de mobilidade, físico, que o os alunos neste tempo tiveram de enfrentar com algumas dificuldades consideráveis. E, portanto, nós quando falamos da formação da cultura integral do indivíduo, não esquecemos não só a dimensão daquilo que é o currículo, a dimensão das artes no currículo, da mobilização e da educação física no currículo e tudo o que está para lá dele, que tem a ver com a socialização e o convívio que a escola efetivamente assegura e não é uma experiência propriamente reproduzível em casa. E, portanto, o PCP considera que a criação de todas as condições para manter o ensino presencial a funcionar em plenas condições de segurança sanitária, não é de qualquer forma, como é evidente, revela-se como fundamental para combater as desigualdades e para dar a resposta de pleno direito daquilo que está previsto até na Constituição, do direito à educação de todos os alunos. E, portanto, quanto mais se retardar estas medidas que são necessárias para manter o ensino presencial a funcionar em plenas condições, maior será o dano nas aprendizagens, na saúde mental, no funcionamento daquilo que é a escola, e há aqui riscos associados quanto a nós também em relação à própria subversão dos modelos pedagógicos que nos parece poder trazer riscos muito negativos. E, portanto, nós temos insistido, e vou terminar, Sr. Presidente, vacinação, rastreio, testagem e apoios sociais são elementos centrais da resposta que é preciso para ultrapassar o problema sanitário, e nas escolas é preciso dar toda a resposta no sentido também da contratação e de todos os meios necessários para garantir que elas não têm novamente de serem encerradas, porque efetivamente o dano é muito grande. Muito obrigada.
Muito obrigado. Nós, Sra. Deputada Ana Mesquita, pela gestão de tempo também. Agora vai tomar a palavra a representante do grupo parlamentar do CDS-PP, a deputada Ana Rita Bessa. Eu dava nota já, porque tenho indicações, que não falará nenhum grupo parlamentar a seguir, pelo que chamava a atenção para a senhora a senhora peticionária Rita Filipe estivesse, portanto, preparada para intervir de seguida. Está bem? Senhora deputada Ana Rita Bessa, tem a palavra, 3 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as senhoras peticionárias presentes e em representação e dizer, em primeiro lugar, aquilo que já foi aqui dito, que, de facto, ao longo deste processo pandémico e nas decisões que foram tomadas na sua sequência, designadamente relacionadas com o fecho de escolas, não tenho memória de ter havido algum grupo parlamentar que tenha ficado confortável com essa decisão, pese embora ela tivesse ter sido tomada em momentos concretos do tempo. Todos os grupos parlamentares rapidamente se mobilizaram para que, assim que possível, as escolas fossem reabertas, porque todos os grupos parlamentares compreendem, tal como as senhoras peticionárias, os danos causados pelo ensino à distância, ou melhor, o menor valor do ensino à distância em relação ao ensino presencial, não só do ponto de vista de cada criança em particular, nomeadamente daquelas a que fazem referência, mas também de uma perspectiva sistémica, olhando para o país como um todo, sabendo nós que isso gera, de facto, desigualdades, desoculta e agrava desigualdades pré-existentes, quer do ponto de vista do acesso às condições para continuar a aprendizagem, mesmo que seja mitigada à distância, quer do ponto de vista das desigualdades pré-existentes nas dificuldades de aprendizagem que alguns alunos já tinham e que não são, e que, portanto, continuam a ficar para trás neste sistema. Portanto, não há qualquer dúvida que acompanhamos a exortação de que o ensino presencial é aquele que, particularmente em idades mais novas, melhor serve o propósito e a missão da escola e melhor serve as crianças. Dito isto, grande parte daquilo que vem sugerido, e aliás, como as senhoras disseram, na petição está neste momento alcançada a prioridade à vacinação, a reabertura do ensino faseada, começando pelos primeiros níveis de ensino, os rastreios, bem, tudo isso neste momento está conseguido. E, portanto, eu percebo que a vossa preocupação seja prospectiva, que não volta a acontecer, coisa que eu acho que em seriedade ninguém pode prometer, todos desejamos, mas ninguém pode prometer, mas Mas acho que, como aqui foi dito, o que se pode fazer, isso também com igual seriedade, é garantir os meios para que, tanto quanto possível, não volte a acontecer. Pronto, isso está mensagem incorporada. Segunda e última mensagem, muito relevante da vossa petição, tem a ver com o plano de recuperação de aprendizagens, porque eu bem compreendo que o problema que se coloca às nossas crianças é multifatorial, mas eu acho que à escola cabe, em primeiro lugar, cabem muitos papéis, mas um que não pode falhar é, de facto, o papel do ensino e da aprendizagem correspondente. E, portanto, esse é aquele que, em primeiro lugar, tem que ser garantido e, para isso, é preciso um plano de recuperação das aprendizagens. Subsidiariamente a esse, vêm todos os outros, como bem aqui foram explanados. A questão da sociabilização, a questão de outro tipo de aprendizagens que resultam de estar em espaços comuns, enfim, tudo isso que nós também conhecemos, mas que de alguma maneira também pode ser compensado em casa, mas que também cabe à escola, não estou a minimizar esse papel, tudo isso tem que ser garantido e o plano de recuperação deve contemplar tudo isso. Nós já discutimos, e vou terminar aqui no CDS, várias opções. Sabemos que o Governo está a fazer um plano para isso. Do nosso ponto de vista, mais do que criar grupos de trabalho e fazer um plano, era de facto, como noutros países, pôr em prática esse plano. Veremos o que acontece, mas nessa dimensão ainda está muito por fazer e acompanhamos o vosso pedido aqui na petição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pela compreensão também quanto à questão do tempo. E como tinha anunciado então, é hora de devolver a palavra à entidade visitante, logo aos representantes dos peticionários da petição 206. Chamava então a senhora peticionária Rita Filipa. Estamos a vê-la, falta saber se estamos a ouvir.
Sim, olá, muito bom dia e muito boa tarde
muito
a todos.
Bem. Lembrava então só os 10 minutos de intervenção para responder às questões que aqui foram de forma pertinente deixadas. Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigada. Nós começamos por agradecer as intervenções dos senhores deputados e, em geral, o apoio dado e a subscrição até dos princípios gerais da nossa petição. Na verdade, as intervenções dos senhores deputados confirmam, assim, a relevância da nossa apresentação e confirmam também a importância de garantir o ensino presencial como forma de garantir os direitos das crianças, como forma de promover o direito à sua educação e também de assegurar e cuidar no acesso e na qualidade do ensino em Portugal. O que vimos nas intervenções foi que todas as bancadas parlamentares, todos os senhores deputados e as senhoras deputadas, reconheceram sem exceção a importância do ensino presencial, bem como aquele que é, na nossa opinião, o menor valor do ensino à distância do ponto de vista do desenvolvimento das crianças e, sobretudo, um aspecto que nos preocupa muito, o agravamento de dificuldades pré-existentes e de alguma desigualdade nas condições de base para a educação e para o desenvolvimento das crianças. Nós gostávamos também de notar a concordância dos pareceres que foram formulados pelas várias entidades que foram consultadas, a FENPROF, a ANDAEP, a ANP, etc., que confirmaram também a relevância dos princípios defendidos na petição. Um ponto importante que queríamos também realçar foram as recentes declarações do Ministro da Educação, onde salientou a falácia de que o ensino presencial não constitui uma oportunidade. Foi assim um reconhecimento de que este não constitui uma oportunidade e que de facto trouxe desmotivação, desigualdade, abandono, atrasos profundos na aprendizagem e, na nossa opinião, aquilo que é o aspecto talvez mais grave no natural desenvolvimento das crianças e dos jovens do nosso país. E não constitui uma oportunidade face à evidente falta de alguma preparação, de alguma visão do sistema educativo para integrar de uma forma efetiva e ajustada aos diferentes níveis o ensino tecnológico e digital. Nós achamos que a compra e a distribuição de computadores por si só não é claramente suficiente. O computador, na nossa opinião, é um meio, é de facto um input para implementar uma política educativa que promova o desenvolvimento de competências digitais, que reconhecemos importante, mas que só pode acontecer com a devida integração nos currículos e, muito importante, nos projetos de escola. Deste modo, e em conclusão, nós entendemos ser essencial analisar as consequências do fecho das escolas, como indicamos, avaliar o custo-benefício desta medida no âmbito da estratégia de combate à pandemia. Voltamos a realçar e vimos que houve alguma abertura para a promoção de um estudo, que na nossa opinião deve ser independente e rigoroso, claro, sobre qual é que foi o verdadeiro impacto destes dois períodos de ensino não presencial, não apenas este mais recente, agora no início de 2021, mas o outro mais longo em 2020, e qual é que é o impacto deste especificamente no desenvolvimento cognitivo e, muito importante, no desenvolvimento social das crianças, para além, claro, fundamental na aquisição daquilo que são os conhecimentos e a aprendizagem das crianças. E este estudo deve ser, para além de independente e rigoroso, deve ser feito para os vários níveis de ensino, com, na nossa opinião, abordagens diferentes, conforme o nível que se refere. Considerando, e por outro lado, e queremos realçar isto mais uma vez, é que considerando os dados que temos sobre as escolas, entendemos que é importante também tranquilizar a comunidade escolar e a população em geral sobre um facto, é o facto das escolas serem locais seguros. Face à importância de manter as escolas abertas e de garantir o seu pleno funcionamento, pedimos mais uma vez que as escolas tenham sempre prioridade na estratégia de combate à pandemia, que no nosso entender deve passar por um bocadinho por defender os meios em vigor, ou seja, continuar com a política de vacinação e de prioridade para o universo escolar, prevenção também, e aqui incluir também a testagem imediata de todas as pessoas na comunidade escolar que tenham sintomas que possam ser sugestivos de Covid-19 e apostar numa testagem e em colocar com prioridade as campanhas de monitorização da situação epidemiológica também nas escolas. E mais, para nós poderia ser bastante importante continuar a promover campanhas regulares de testes laboratoriais a todos os atores da comunidade escolar. Pelo que vimos nas abordagens anteriormente feitas pelos senhores deputados, esta abordagem será feita. Para nós é importante, de facto, garantir os meios. Especificamente em questão à senhora deputada do Bloco do PSD, nós consideramos que a avaliação da disponibilidade dos meios não nos compete claramente. No entanto, continuamos a achar que que garantir os meios e passar por esta estratégia de vacinação, de prevenção e de testagem nas escolas é fundamental. E as escolas devem continuar a ser um setor prioritário nesta estratégia. Aliás, nós defendemos que isso devia ter sido logo feito desde o início. Assim, e tentando ser o mais breve possível, só algumas notas finais. Parece ser evidente hoje para todos que manter as escolas fechadas teve um impacto, na verdade, bastante reduzido do controle da situação epidemiológica. Aliás, para nós isso é reconhecido com o facto, como foi indicado pelos senhores, por alguns dos senhores deputados, de logo numa fase inicial de desconfinamento ter-se iniciado pela abertura das escolas, obviamente privilegiando onde o risco é menor, que são dos alunos mais novos. O impacto do encerramento das escolas tem um efeito que nós consideramos e que se prova que é devastador sobre o desenvolvimento, segurança, aprendizagem e bem-estar das crianças. Voltamos, sabemos que estamos a realçar muito esta mensagem, mas esta mensagem é essencial. A escola presencial tem um papel que é fundamental na redução da pobreza e na garantia da equidade no desenvolvimento de todas as crianças. O direito à escola e à escola presencial é um direito. É a única forma de garantir a socialização entre pares e entre crianças, como foi reconhecido pelos senhores deputados. É a única forma de evitar atrasos nas competências físicas, emocionais e nos comportamentos menos próprios de crianças. E, portanto, é um direito que não pode ser secundarizado pela incapacidade do Estado e da sociedade em responder de forma cabal a uma situação que é grave, mas que, felizmente, já sabemos controlar, já temos instrumentos para controlar e que devemos utilizar sempre. E nós julgamos que com as medidas de política e os recursos necessários, a par de comportamentos, claro, responsáveis, não haverá qualquer razão para que as nossas crianças e jovens fiquem longe de uma vida feliz, onde a escola tem um papel absolutamente central. Uma nota final e uma mensagem muito importante: o ensino presencial não é substituível e cabe-nos a todos defendê-los. Este é o nosso objetivo. Esperamos depois ter alguma novidade, não sabemos muito bem em termos de procedimento, sobre a questão do estudo, que para nós é um ponto bastante importante. Queremos agradecer toda a atenção e todo o respeito que a nossa petição teve. E em nome de todos os peticionários, agradeço muito o vosso tempo. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Peticionária Rita Filipe Silva, os nossos agradecimentos. Portanto, nós aqui agradecemos a vossa participação e o interesse também por questões de interesse comum, passo o plionasmo. Agradeço a presença também da Sra. Peticionária Inês Lemos. A audição terá agora, paralelamente com a auscultação das peticionárias que aqui estiveram connosco, terá a sua progressão normal. E a partir deste momento eu dava por concluída a segunda audição, despedindo-me e voltando a registar o agradecimento da Comissão à participação de todos os peticionários que hoje aqui estiveram connosco. Muito obrigado.